dos personagens mais conhecidos da Bíblia é Davi, o grande rei de Israel. E um dos momentos mais conhecidos da vida de Davi e mais trágicos é a ocasião em que ele cometeu o pecado de adultério com uma mulher chamada Batseba, casada com um militar chamado Urias, que estava em plena guerra, mandado pelo próprio rei, obviamente. Davi estava de tarde, depois de dormir, acordou, estava ali passeando pelo terraço, viu uma mulher bonita tomando banho, a desejou, mandou perguntar quem era, disseram que era a mulher deste militar, mandou buscar até o palácio e a possuiu, e depois ela mandou dizer que estava grávida. Davi, então, mandou chamar o marido Urias da guerra para a ideia maliciosa de que ele viesse e, enquanto ficasse uns dias em Jerusalém, iria dormir com a mulher dele e dá a entender que o filho seria do próprio esposo, que teria vindo em recesso por alguns dias. Mas o homem, de tão leal aos seus companheiros, se recusou a ir para casa e ficou dormindo na porta do palácio real. Davi tentou embebedá-lo para que ele fosse para a casa dele, estivesse com a esposa dele, para encobrir o crime. Não houve jeito. Então Davi, piorando as circunstâncias ainda, mandou uma carta selando o destino do próprio Urias, uma carta por ele próprio, a vítima, dizendo que o chefe dele lá, Joabe, o colocasse na linha de frente da batalha para que morresse. E assim aconteceu. E Davi, então, matou indiretamente este homem, Urias, e rapidamente mandou chamar a mulher, viúva agora, casou com ela para cobertar ainda as circunstâncias de que o filho teria nascido depois do casamento e depois dela ter se tornado viúva. Tudo muito feio, tudo muito triste, tudo muito deprimente na vida de Davi. A pregação começa no ponto em que a história, então, fala que Batseba teve um filho com Davi, o tal filho do adultério. Vamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 23, a segunda parte do 15. Diz assim, antes, no capítulo 12 até esse versículo 15, o profeta Natan esteve a mandado de Deus com o rei Davi, censurou duramente Davi, inclusive com uma parábola muito interessante, uma história de um homem rico e um homem pobre. Eu não vou entrar nos detalhes, eu quero concentrar nessa criança. Mas ele disse, entre outras coisas, que a criança ia morrer. Então, Davi está aqui com um filho recém-nascido, não sabemos exatamente quantos dias ele havia nascido, se foi naquele exato dia, provavelmente naquele exato dia, não se sabe. Mas o fato é que é importante isto. Davi sabia que Deus havia dito, por intermédio do profeta Natan, que o filho tido com adultério de Batseba, que ele, a criança, ia morrer. Entre outras punições para Davi. Então vamos a 2 Samuel 12, 15. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Vejam como a Bíblia diz aqui, a mulher de Urias dera à luz. Interessante, ele já era casado. Ela já era casada com Davi quando deu à luz. Mas a Bíblia vai bem no ponto. A mulher de Urias deu, porque quando ela concebeu, ela era mulher de Urias. Dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Observe que diz, e o Senhor feriu a criança. Frase forte. Ah, o Senhor é bom, porque a minha filha estava doente e ficou boa. Aí eu, quando alguém me diz, você sempre pensa assim, minutinho, e se ela não tivesse ficado boa, o Senhor teria de deixar de ser bom? A nossa maneira de ver Deus, muitas vezes, ela é meio torta, é meio deformada por uma noção de bonzinho, de um Deus que só permite coisas gostosas, agradáveis e boazinhas, que dá vida, que sustenta a vida, que cura, que enriquece. Mas quando se fala no Deus que mata, no Deus que fere, no Deus que pune, aí nós temos a tendência de estranhar, mas é o mesmo Deus E a Bíblia fala com tanta naturalidade daquele a quem Deus cura, como daquele a quem Deus fere, como daquele a quem Deus dá vida e aquele a quem Deus tira a vida. Deus é soberano, Ele é o Senhor da vida e da morte. Então, é impressionante a naturalidade, como diz aqui, o Senhor feriu a criança, Deus matou aquela criança. Mas a criança tinha culpa? Não. E Deus só pode matar alguém que tem culpa? E Deus tem que explicar como é que Ele vê aquela criança, como é que Ele vê toda essa questão complexíssima do pecado dos pais sobre a criança? Porventura a criança não nasceu com o pecado dentro dela? E todo ser humano não merece a morte, sim? Eu costumo sempre dizer que a maior prova que o pecado nasce com a criança é que a criança é mortal, toda criança é, inclusive esta. Então, não quero me demorar aqui, mas apenas lembrando, se acostume com o Deus da Bíblia. É um Deus cheio de amor, sim. É um Deus bondoso, sim. Mas às vezes é difícil enxergar esse amor. Às vezes é difícil enxergar esta bondade. Sim, reconheçamos, sejamos honestos. Como foi o amor de Deus para essa criança aqui? Ele existiu. Eu não saberia explicar, poderia até pensar com vocês em algumas coisas. Mas não é o que eu quero fazer, isso seria apenas pressuposição. O fato é que ser difícil com a nossa pequenez e a nossa pecaminosidade, se é difícil enxergar, às vezes, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e o amor de Deus, isso não significa que Ele não seja um Deus misericordioso, bondoso e amoroso, porque Ele diz que é antes de qualquer coisa. E porque nós também conhecemos muito da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Você conhece, eu conheço, todos conhecemos abundantemente. Mas mesmo que não conhecêssemos 0,5% da bondade de Deus, teríamos que dizer assim, com certeza de 100% Deus é bom e misericordioso e amoroso. Por quê? Se eu mal vejo isso, porque Ele disse que é, ponto. Tudo depende da palavra de Deus. Acostume-se com a soberania de Deus. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Davi intercede intensamente diante de Deus pelo seu filho. Então ele ora e jejua. Além do amor em si pela criança, Davi devia estar altamente interessado no que a vida ou a morte dela, a criança, representava. Ou humilhação e castigo da parte de Deus, ou favor e graça que ele teria recebido da parte dele. Pode-se falar um pouco, se quiséssemos, apelar para o aspecto de que ele não deu muito valor às palavras de Natan, não levou muito a sério e tal. Não creio que seja nada disso. Davi, por mais endurecido pelo pecado que ele estivesse, ele passou um tempo endurecido mesmo, talvez durante toda a gravidez de Bate-seba, gravidez desta criança. Mas Davi era um homem que levava muito a sério as coisas de Deus. Então, na minha concepção, não se trata de Davi ter desprezado a palavra do profeta e ter desconfiado que esse profeta se enganou, e então deixou em segundo plano. Não. O que muito provavelmente aconteceu é que ele apelou para uma misericórdia de Deus que passasse por cima da ameaça que o próprio Deus tinha feito através de Natan. Eu não posso imaginar Davi em nada duvidando da autenticidade do recado que Natan tinha de Deus para ele. Não é este o assunto, assim eu compreendo, mas uma esperança e desesperada de que a criança fosse poupada pela misericórdia de Deus. Eu vou comentar um pouquinho mais, mas eu vou abrir aqui um parênteses, porque aqui fala em jejum. O que é esse jejum? E nós vamos então abrir um bom parênteses, vamos passar alguns minutos aqui agora falando de jejum. Eu achei que seria uma oportunidade interessante nós vermos O que é isto? No Antigo Testamento, o jejum era um período sem alimento por motivos religiosos barra espirituais, como queira. Era comum entre os judeus e outros povos também, até mesmo povos idólatras, tinham o costume do jejum. Mas o povo judeu, os fiéis a Deus, judeus, faziam jejum, inclusive a lei falava em jejum. Geralmente era um sinal de tristeza, ou arrependimento, ou preocupação, ou algum outro tipo de sofrimento. Ficar com fome seria uma maneira de se humilhar perante Deus, mostrando a fraqueza da pessoa e mostrando a confiança no poder de Deus, esperança na misericórdia de Deus, uma maneira de se derramar diante de Deus. Era esse o sentido que havia por trás da ideia do jejum. Geralmente era associado com oração, como foi o caso com Davi, e vestir-se de pano de saco e cinza sobre a cabeça, vestir-se de pano de saco e colocar cinza sobre a cabeça, dando ideia realmente de uma pobreza diante de Deus e como que expressando o quão pequeno estava se sentindo e quão indigno diante de Deus. Só há um caso no Velho Testamento em que o jejum era obrigatório, era no dia da expiação, um dia muito importante na história dos judeus, de acordo com a lei. De maneira geral, era para ser espontâneo e voluntário. Jejum feito de maneira mecânica ou em pecado. Quando eu digo em pecado, é feito sem uma consideração por aquele pecado, sem um quebrantamento por aquele pecado, mas um jejum feito puramente de uma forma fria, mecânica, com pecado e tudo. Isso é que eu quero dizer. Isso era duramente condenado por Deus, detestável aos olhos de Deus, e os profetas de Deus denunciavam duramente o jejum, como denunciavam sacrifícios hipócritas, apenas da boca para fora, apenas externamente, quando o coração não acompanhava aquilo. Jesus condenou os fariseus duramente por isto. No Novo Testamento, nos Evangelhos, apenas um registro de Jesus jejuando. Agora um jejum extremamente longo, 40 dias na tentação que ele sofreu lá no deserto. Não há registro de ele ter jejuado com os discípulos. Ao contrário, ele foi criticado e acusado pelos discípulos de João Batista porque ele não jejuava com os seus, porque os discípulos deles não jejuavam. E a resposta de Jesus, então, é uma aula sobre jejum. Mateus capítulo 9, eu acho que vale a pena a gente chegar até lá. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus confirma a ideia de que jejum era associado com tristeza e diz que não teria sentido seus discípulos jejuarem na presença dele. Quando ele fosse tirado, então os discípulos teriam motivos e estariam plenamente livres para jejuar. O próprio Jesus ainda diz, ensina, que o jejum deveria ser discreto a ponto da própria pessoa apenas saber que estava jejuando. Mateus 6, versículo 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Livro de Atos. Há algumas referências a jejum. Paulo esteve 3 dias sem comer e beber, logo após a sua conversão e antes do batismo. Não vou citar, está lá em Atos 9:9. Quem quiser anotar, anote. Algumas versões dizem que Cornélio jejuava quando teve a visão, lá em Atos 10. Não vou ler. Os crentes de Antioquia jejuaram antes de enviar Paulo e Barnabé na chamada primeira viagem missionária. Atos 13, 2 e 3, vale a pena ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando, Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, aí repete, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E, logo passando a página, Atos capítulo 14, 23, mostra que Paulo realizou, ou costumava realizar jejuns em igrejas que ele fundava, pelo menos na primeira viagem missionária, muito provavelmente nas outras também. Então, Atos 14 e 23. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Nas epístolas, com duas exceções, não há qualquer referência quanto a alguma orientação ou ordem ou mandamento sobre jejum e nem sobre a prática de jejuar. As duas exceções encontram-se no livro de, ou na carta de Paulo, chamada 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E, curiosamente, aqui ele estava falando de sofrimentos, de perseguição, de momentos de grande tribulação a que ele foi obrigado a enfrentar. Então, não sabemos se ele fala aqui do jejum religioso barra espiritual ou de um jejum involuntário, ou seja, ficar sem comer, por causa das condições de fugas e perseguição e tal. Então, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, não é nenhum mandamento, nenhuma ordem, apenas um relato que ele faz olhando para trás, no seu ministério até aquele ponto. Então, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 4, ele começa a falar de paciência, aflições, privações, angústias. Aí no 5 ele diz, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, e continua. Então é provável que ele esteja falando de jejum, sim, de ordem espiritual, mas também pode ser que tenha falado de jejuns de maneira de perseguição e de imposição. Capítulo 11, versículo 27, ele repete também algo da experiência dele, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Talvez essa passagem aqui pareça mais ainda do que a outra, essa questão de um jejum no sentido de ficar sem comer. É importante enfatizar, não significa que ele e os crentes da época não jejuassem, como aliás já comentamos e vimos claramente. Há relatos de igrejas no segundo século que falavam de jejum, e ao longo da história do cristianismo as igrejas costumavam e costumam ainda hoje jejuar, umas mais, outras menos. E eu quero então, já encerrando o parênteses, tirar uma conclusão importante, de maneira prática, o que fazemos com isto. Jejum é uma atividade espiritual forte, especial, diretamente ligada com tristeza, uma situação de uma contrição por pecado, de um arrependimento, ou um medo, uma preocupação, uma angústia, ou algum tipo de sofrimento, geralmente associado com esse tipo de situação, mas que não foi ordenado no Novo Testamento, legislado para as igrejas, e que não tem sentido em ser rotineiro e mecânico. E quem quiser fazer, sabendo que é uma atividade espiritual importante, forte, nobre, mas quem quiser fazer, que o faça de uma maneira totalmente voluntária e discreta. É assim que eu entendo, de uma maneira muito resumida, a questão de jejum. É uma decisão pessoal de cada um, não uma ordem ou um mandamento, embora seja forte a expressão que Cristo disse, quando jejuás, ele não disse se, mas quando, aparentemente dando a ideia de que ele esperava isto, mas não há ordem para isto, dando uma ideia, então, de voluntariedade e muito cuidado com a mecanicidade no jejum, de uma coisa repetitiva ou de uma coisa, sei lá, todo dia tal do mês. Cuidado, só estou dizendo isso, não é que não faça, não. Cuidado, se entrar algum elemento de mero costume ou de um ritual religioso, vai virar o contrário. Em vez de ser uma atividade nobre e agradável diante de Deus, vai ser uma atividade hipócrita, fria e muito aborrecível diante de Deus. Então, trate a questão do jejum com muito cuidado e não saia dizendo para aí, para as pessoas, quando jejuou, como, quanto tempo, nem que está morrendo de fome porque está jejuando há tanto tempo, coisa desse tipo. Trate este assunto com discrição e seriedade. Fechando o parênteses, voltemos a Davi, que passou a noite, então, prostrado em oração e jejum. Os servos quiseram animá-lo, como nós vimos aqui no versículo 17, voltando a 2 Samuel 12, eles quiseram animá-lo e tentar convencê-lo a comer, mas ele não quis. 18 a 20. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas ele não nos dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? No original é algo assim, ele poderá fazer alguma coisa desesperada, em desespero, alguma loucura, coisa assim. Viu, porém, que os servos, Davi viu que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Não sabemos se esse sétimo dia é o sétimo dia de nascimento da criança, ou desde que adoeceu, ou desde que Davi começou a jejuar e orar, não temos informações que nos permitam tirar esse detalhe. Se foi a última hipótese, então o quebrantamento de Davi foi tremendo. No caso, assim, sete dias orando, em jejum, talvez não obrigatoriamente o tempo todo, e o jejum total, pode ter sido parcial, mas de uma maneira geral, não era a maneira normal dele se alimentar naquele tempo, estava então conscientemente em jejum diante de Deus, ou se foi apenas aquela noite, mas pouco importa para as nossas lições. Os súditos ficaram temerosos de avisar ao rei. Se com a criança doente, a reação dele já fora fortíssima, não queria conversa com ninguém, prostrado em terra, sem querer comer e orando o tempo todo, imagine com ela morta, ele vai fazer uma loucura. Vai se matar, eu não sei o que vai acontecer. Mas ele, muito vivo, viu ali aquela conversinha baixinha nos ouvidos dos outros e pediu então que confirmasse o que já era praticamente óbvio, e eles confirmaram. Aí ele assusta os seus ajudantes, porque em vez de fazer algo desesperado, ele faz só o contrário. Ele levanta, toma um banho, muda de veste, certamente tirando aquela veste do jejum, do sofrimento, e suja que estava em terra, e ele então se apronta todo, coloca vestes novas, não sei o quanto ali reais, no sentido de mostrar uma total retomada de sua posição e tudo mais, mas ele então se apronta e entra na casa do Senhor, tabernáculo da época lá em Jerusalém, e adora a Deus. Não sabemos o quanto tempo, talvez de maneira rápida, é o que dá a ideia. Aí então ele foi para casa, mostrando que não era no mesmo local, não sabemos a distância entre o tabernáculo e a casa dele, mas então foi para casa, e pediu pão, e a ideia que dá é que ele comeu fartamente, comeu bem, matou mesmo a sua sede, e comeu de uma maneira bem gostosa. E voltamos aqui a ver o Davi espiritualmente maduro. Tudo indica que ele passou meses de coração duro, enquanto estava casado ali com Bate-seba, seu plano maligno funcionou, ele casa com a mulher que já estava grávida e passa ali 9 meses tendo a mulher quantas vezes ele queria. O plano dele deu certo, aparentemente tudo normal, aparentemente tudo tranquilo. Há 2 salmos feitos por Davi, o 32 e o 51, que mostram o drama que Davi viveu em algum tempo da vida dele, pelo menos um dos salmos, o outro diz claramente que foi nessa época aqui. que mostra pelo menos duas coisas. A dureza do coração dele, que ele, eu não vou ler os salmos, não vou entrar em muitos detalhes, mas apenas um pano de fundo, é que tudo indica que ele passou por um deserto espiritual muito grande depois do casamento com Bate-seba e do seu plano ter funcionado, e que ele não confessava o pecado a Deus, mas sofria muito por dentro, dormia mal, se angustiou muito, então ele lutou muito e passou por uma tempestade espiritual tremenda nesta época. E agora vem a criança ao mundo, Natã. Minutinho aí, você pensa que isso vai acabar assim? Que o seu filhinho, que nasceu todo saudável aí, vai crescer, você vai abraçá-lo e vai conviver com ele, vai ser um espetáculo? Você se lembrar do dia em que possuiu a mãe deste menino de uma maneira ilícita, covarde, enquanto o marido dela estava lutando na guerra por você? Você pensa que isso vai acabar assim? Esse filho vai morrer, Davi. Então Davi entrou num estado profundo de oração a Deus e desse jejum, como já comentamos aqui, apelando para a misericórdia de Deus. E ele confessou aqui, porque eu não li no começo do capítulo 12, quando Natã contou a história para ele de uma ovelhinha que um homem rico matou do homem pobre. É muito bonita a história, mas eu não vou contar. E ele disse: pequei contra Deus. Então ele, vemos aqui Davi se derretendo agora diante de Deus e assumindo, parece que rapidamente, a sua estatura espiritual, que era um homem espiritual, cheio de defeitos e pecados, mas era um homem que andava perto de Deus, que valorizava a Deus, que temia Deus e que amava a Deus, mesmo tendo pecado. Então é esse Davi agora, vindo de pecados horríveis, como já comentamos, de um estado meio letárgico e muito sofrido após os seus crimes de adultério e de assassinato. E vemos agora um Davi retornando sofridamente com o filho morto. A mulher certamente chorando muito, perdeu o filho, Bate-seba. E aqui vamos encontrar a reação de um Davi já voltando à comunhão com Deus, a reação de Davi à vontade férrea de Deus. E a vontade, obviamente, santa, justa de Deus. Por mais que você possa estar pensando, eu não sei se é muito justo Deus ter matado aquela criança, que tinha nada a ver com isso. Depois a gente conversa, eu discordo de você, porque Deus nunca é injusto. Nunca, nunca, nunca duvide da justiça de Deus. Você pode não entender, como já comentei rapidamente. Mas o fato é que, quero fazer duas observações aqui, quanto ao nosso Davi chegando, voltando a duras penas à nova fase da sua comunhão com Deus, a conformação de Davi com a vontade de Deus. Não aquele tipo de conformação de boca para fora, que deixa o íntimo remoendo. Não, eu sei que Deus quis assim e tal, mas você diz aquilo magoado com Deus, triste com Deus. Ih, parece até que eu estou vendo seu coração. Não, eu estou vendo é o meu. O seu eu estou só achando que acontece com você. De repente nem acontece, mas comigo eu garanto que acontece. Quantas vezes a gente fala, não, mas Deus quis assim, eu estou conformado, é isso mesmo. Mas lá dentro, não está 100% não. Pode estar metade, 90%, não sei. Mas pode estar bem pouquinho também. E você está muito triste com Deus, magoado. Como é que ele permitiu isso? Por quê? Sua cabeça cheia de dúvidas, de tristezas, de mágoas. Nós vemos então Davi aqui desejando adorar a Deus e colocando isso em prioridade, morto de fome. Já estava agora liberado na sua consciência quanto à necessidade da oração e de jejum, porque não resolveram. Deus resolveu manter a profecia de Natã, mas Davi mesmo assim considera prioridade. Eu vou tratar este assunto primeiro com Deus. Vou lá no tabernáculo, antes de ir para casa, mas eu vou adorá-lo, eu vou cultuá-lo, eu vou estar com ele. Essa foi a ideia, a necessidade de adorar a Deus antes. Já imaginaram o tamanho da vontade deste homem de abraçar a sua mulher, certamente aos prantos, consolando-a pela perda do filho? Era grande, a vontade de ir para casa, comer, estar com sua esposa, descansar. Mas ele achou prioritário adorar a Deus em plena crise. E vemos aqui então um retorno àquela afinidade com Deus que ele tanto tinha e tanto valorizava, e a vontade de ter comunhão com Deus, apesar do momento muito trágico. Estava falando com uma pessoa hoje e comentando que eu noto que os crentes não têm muito costume de falar naturalmente num bate-papo, numa pizzaria, numa viagem, ou simplesmente conversando, ou no telefone, ou fazendo alguma coisa, jogando aí, descansando entre um jogo e outro aí, no primeiro para o segundo tempo no futebol, tomando um banho de mar, naturalmente, falar muito de Deus, das coisas de Deus, da maravilha da vida cristã. A gente fala muito, é do dinheiro, é do carro, é da música, é do cantor, é do vizinho barulhento, é dos exames, das dores, das noites mal dormidas, as coisas daqui. Mesmo tirando as coisas desagradáveis, vamos para as agradáveis. São coisas daqui, agradáveis, que você valoriza muito. Parece que Deus tem um lugar na sua vida bem estático, estanque, reservado ali. Não sei qual é o seu costume, antes de trabalhar, ora um pouco, ou na hora de dormir, antes do sono chegar mesmo e jogar no sono. Eu não sei. Culto de oração é uma boa, quarta-feira à noite é hora de orar. E domingo de manhã, depende, à noite, esse eu não falto. E eu não sei, um plano anual de leitura da Bíblia. Mas eu não sei se é uma vontade de ter mais comunhão com Deus, como se gosta de estar ao lado do melhor amigo, da melhor amiga, da esposa, de um filho, de um amigão. Você gosta de estar e gosta de falar dessas pessoas para os outros. Acha agradável não só estar com elas, mas falar delas, pensar nelas, ter saudade delas. Isso acontece com relação a você e Deus. Você tem prazer em ter comunhão com Cristo. Está pensando nele, orando a ele, lendo sobre ele e conversando sobre eles. Ele, Deus Cristo, Deus Pai, Deus Espírito Santo, falando das coisas de Deus. Essa vontade é que a gente vê muito em Davi, na vida dele. E aqui, inclusive, não, antes de abraçar a minha esposa, agora era esposa mesmo, de uma maneira ou de outra era. Antes de abraçar a minha esposa, que perdeu um filho, a dor desta mãe devia ser maior do que a do pai. Antes de ir para casa, antes de comer, antes de me deitar na minha cama macia, eu vou ter comunhão com o meu Deus e vou adorá-lo. Fantástico isso aí. Fique com isso na sua mente, meu irmão, minha irmã. E aceite com mais naturalidade. À medida que você tem mais comunhão com Deus, você vai aceitar com mais naturalidade as coisas difíceis e tristes que forem chegando na sua vida. É mais natural reagir com o coração aberto diante de Deus, tranquilo, triste, mas tranquilo, não roendo aqui por dentro, não magoado ou chateado, ou olhando para o lado, espiritualmente acabrunhado. É, Deus quis assim, né? Eu já vi crentes assim. Talvez alguém possa dizer, eu já vi um pastor mau assim, não sei. É, Deus quis assim, né? Já disse tudo. Está cabrunhado, está chateado, está gostando, não. Deus quis assim, vou fazer o quê? Ele é maior do que eu. Ele tem esse plano esquisito, desagradável, sofrido para mim. O que, que eu posso fazer? Eu sou impotente. Não posso fazer nada. Essa é a reação de um crente que tem comunhão com Deus. Deus fez assim, amém. Deu, Deus tira, amém. Estou sofrendo, estou chorando, mas amém. O espírito está elevado. Nada justifica um estado de espírito realmente desconfiado de Deus. Acabrunhado, magoado, Se a nossa sede de Deus estiver abaixo de qualquer outro tipo de coisa ou pessoa, nós estaremos invertendo os valores. Segunda observação, ao ir para casa e comer e descansar e levar a sua vida normal, Davi dá o assunto por encerrado. E isto é fantástico. Esse é o tipo da objetividade que nós devemos imitar. Por coincidência, vendo essa observação aqui, eu trabalhando nela, eu me lembrei, e toquei nesse assunto pouco tempo atrás aqui na igreja. Coisa que atrapalha é olhar demais para o passado, ficar remoendo. Falamos em progredir recentemente aqui, então vou tocar apenas rapidamente nisto, não vou mais trabalhar demais, que já o fiz há poucas semanas. Então, dois erros podemos cometer. Primeiro, reclamar de coisas ruins que aconteceram. Quanto mais a gente se lembrar, mais vai ficar se entristecendo e mais exposto a reclamar, a murmurar, a se entristecer. Segundo, lembrar-se de coisas boas e ficar lamentando porque passaram. São dois perigos. Lembrar de coisas ruins, ficar reclamando porque aconteceram e sofrendo com elas novamente. E lembrar de coisas boas e ficar lamentando porque passou. E isso a Bíblia proíbe terminantemente. Querem ver? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Este é dos que você deveria gravar, decorar, colocar ali na frente do seu computador, pelo menos durante um tempo, porque é uma ordem clara e, curiosamente, nem diz por quê. Nós podemos encontrar motivos na Bíblia, princípios que justifiquem isso, mas aqui não diz, só diz assim, não é sábio. Mas por que não é sábio? Não diz. O fato é que está proibido. Jamais diga. É, bom foi naquela época. E, inclusive, quase um costume que muitos têm de dizer, bons tempos, aquele, sim, minutinho. E os atuais tempos, não são bons, não? Mas é o que Deus tem para você. Cuidado com as coisas do passado e ficar olhando demais. Tudo bem que se olhe para o passado para lembrar os erros e não repeti-los, mas de maneira objetiva. Nossa vida deve estar mesmo fixa, é na frente. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o passado, não para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus, olhe para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínio da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha para frente, olha para o Senhor Jesus Cristo, que está ali aguardando. Finalmente, versículos 21 a 23, voltando a 2 Samuel 12, os servos ficaram admirados com a aparente incoerência de Davi, disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Então Davi veio a Bate-seba, consolou-a, e se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e a passagem continua. Ficaram muito admirados, porque o costume do povo na época era chorar depois, pelo menos também depois, vários dias depois de morto o parente ou a pessoa querida. Então Davi explica que enquanto a criança estava viva, ele jejuou e orou, porque estava esperando a possibilidade de Deus se compadecer. Com a criança morta, não havia mais jeito, ela não voltaria mais a viver. Duas observações. Primeira, Mesmo Davi tendo ouvido que a criança morreria, ele se sentiu à vontade para orar, apelando para a misericórdia de Deus. É interessante que houve dois casos na Bíblia em que Deus simplesmente interrompeu bruscamente a oração de dois servos e, após uma situação de pecado, Deus interrompeu. Disse, pode parar de orar, não aguento mais isto. Não vou ler as passagens, mas um foi Moisés pedindo para entrar na Terra Prometida. Está lá em Deuteronômio 3, 25 e 26, para quem quiser os detalhes, mas eu não vou ler, Moisés pediu para entrar na Terra Prometida, e Deus disse, basta, porque Moisés pecou, foi uma punição de Deus ao pecado de Moisés, então Deus permitiu apenas que ele visse a Terra Prometida, mas não entraria lá, como de fato não entrou, porque morreu antes, mas Deus interrompeu. A outra oração foi de Josué, intercedendo no pecado de Acã, está lá em Josué 7, de 10 a 11, não vou ler também, Deus interrompeu, para esta oração. Isso não aconteceu com Davi, que tinha uma profecia específica, clara, de poucos segundos antes, ou minutos, do profeta Natan. Mesmo assim, Davi vai lá e ora, e ora, e ora intensamente, para que Deus poupe a criança, e Deus não interrompeu. Por quê? Não sei. Não tenho a menor ideia. Por que Deus interrompeu Moisés, interrompeu Josué, e não interrompeu Davi, que tinha uma profecia clara também sobre o assunto. A ideia que dá é que não há uma regra definida. Então eu vou dizer o seguinte para você. Se após pecar, você é devidamente arrependido, como era o caso de Davi, e se sentir à vontade de pedir a Deus que não o castigue por isso, que não faça pesar a mão dele sobre sua saúde, ou de alguém seu, ou da sua vida, peça. Não é antibíblico, não é ofensivo a Deus. Peça. Peça o que você quiser. A ele, dentro, obviamente, de limites do que a Bíblia nos ensina. Agora, se você sentir o coração pesar, pare de pedir. Você pecou, se arrependeu de um pecado grave, claro na sua consciência, e você está temendo que, mesmo tendo sido perdoado em Cristo aquele pecado, você sendo crente, mas que poderá vir duramente uma disciplina, você tremendo de medo diante de Deus, você sentir vontade e paz, ore, peça a Ele que lhe poupe de um grande castigo. Mas se você sentir uma resistência no seu próprio coração a não pedir isto, não peça. Pode ser o Espírito Santo dizendo, pare, não peça isto. Então, cuidado com as suas orações diante de um Deus santo, infinitamente todo-poderoso, ultrassensível, sábio, justo, e que não explica muitas coisas para nós. Sinta-se livre até o ponto, se acontecer de você achar que deve parar. E a segunda e última observação, e eu quero encerrar depois dela, Davi diz que ele iria à criança, mas ela não voltaria para ele. O que significa isto? Duas coisas, uma das duas. Pode ser simplesmente a noção muito geral de que os mortos não voltam à vida aqui na terra. São os vivos que morrem. Então, alguém enterra alguém querido no cemitério e não vai dizer, a pessoa que está lá vai para a minha casa de volta, porque não vai. Eu vou para o cemitério um dia. Então, nesse sentido, simplesmente até este ponto, Davi quis dizer, não, ela não vem para mim, eu é que vou para ela, eu é que vou morrer um dia e vou lá para o meu túmulo. Mas, pode aqui significar algo mais profundo, em que Davi estava se consolando, no sentido de que ele veria ainda aquela criança na eternidade. E Davi tinha expectativa da vida eterna, podemos pescar isso de algumas passagens, não era muito clara a noção de uma eternidade ao lado de Deus e tudo no Velho Testamento, tem muitas passagens que mostram que havia algo desta esperança em alguns, mas não tem a clareza neotestamentária. Mas Davi tinha essa esperança, sim, de vida após a morte, e tudo indica, nesta opção, então, que ele tinha expectativa de encontrar o seu filho lá. Nesta hipótese, ele estaria admitindo que as crianças, ao morrer, vão para o céu. E aqui entra uma polêmica que dura 2000 anos, que eu não tenho nenhuma novidade para acrescentar, nem tirar uma polêmica desta, que se discute se criança, quando morre, vai para o céu ou vai para o inferno, uma vez tem pecado dentro, mas se vai para o céu porque não teve a oportunidade de usar a sua consciência. E uns acham que sim, vai para o inferno, porque não entregou-se a Cristo. Outros acham que não, que vão para o céu, porque Cristo as salvou. A minha tendência é achar essa segunda ideia, em que ela vai para o céu, dois motivos. Primeiro, olha, um motivo só. Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque é dos tais o reino dos céus. Embora ele possa ter usado algumas vezes a ideia de criança ou de pequeninos no sentido metafórico dos seus discípulos, havia ocasião, e eu acho que esta era uma, em que ele estava sendo literal, ao ponto até de colocar no colo algumas criancinhas. Dificilmente ele faria isso com um adulto, mesmo sendo uma criancinha espiritualmente falando. Então, o que é evidente que ele falava às vezes de criancinhas literais, era. E, sendo assim, eu entendo que ele estava naquele momento falando de criancinhas literais, e ele disse que delas é o reino dos céus. Se ele disse que é, então é. Então, criança não tem pecado? Tem. Como é que ele vai? Aí já é uma maneira de eu explicar pessoalmente. É uma coisa minha e de outras pessoas. O sangue dele as limpa, nessa hipótese. E elas vão, então, para o céu. Não é que chegam lá no céu porque a criancinha é tão bonitinha, tão inocente, que não tem pecado. Então, não tem nem do que pagar, não tem nenhuma dívida com Deus, e vai direto para o céu. Absolutamente antibíblico esse pensamento. Criança tem pecado? Sim. E só tem um jeito delas entrarem no céu, é serem lavadas pelo sangue de Cristo. Agora, o que deixa isso sem explicação, mas elas não exerceram fé em Cristo. Então, nessa hipótese, haverá alguém no céu que não exerceu uma fé pessoal em Cristo. É. Se esta é a verdade bíblica, que eu não estou afirmando que é, eu não sei, mas se é, então, de fato, acontece isto. Há exceções no sentido de uso da própria consciência, que uma criança não pode fazer, obviamente, com alguns dias ou meses de idade. Mas, só um toque teológico que eu quis dar aqui para esclarecer. E, entre tantas lições, eu quero encerrar destacando uma. Seja tão conformado quanto Davi, quanto à vontade de Deus. Não se entristeça com Deus. E olhe para as coisas daqui como sendo passageiras, como sendo rápidas, como sendo o que Deus tem para você. E sem ficar olhando para trás, sem ficar remoendo o passado, mas olhando para frente, sendo objetivo e vivendo a sua vida com o que ela tem ao seu encontro no dia a dia. Encare desta forma e não resmungue e aceite tudo como vindo de Deus e edificante para você. O importante é se concentrar no que vem pela frente. E para o crente, o que vem pela frente é só maravilhas e maravilhas e maravilhas. Quanto a alguém que porventura não seja crente, esteja entre nós, eu tenho que dizer que o futuro é sombrio. Muito sombrio. Porque a única possibilidade de alguém, pelo menos que tem consciência, ir para o céu é através de um arrependimento sincero diante de Deus, pedindo perdão, crendo em Cristo, e crendo que o sangue dele tem poder para limpar os seus pecados. Vá até Cristo, corra e peça perdão a ele, e assim passe a ser um discípulo dele, esperando esse tempo maravilhoso quando ele virá nos pegar de volta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem explicada. Espero ter ajudado cada coração, cada mente, cada alma, de acordo com a necessidade individual de cada um. Que tu tenhas sido honrado e glorificado aqui entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.